Está começando Radar Esportivo, o som do esporte. Agora são 14 horas e 3 minutos, faz 26 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2024.
Está entrando no ar o Radar Esportivo Entrevista, que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Vamos conversar com Lucas Dias e Warley Carvalho, participantes da Comissão Técnica da HFSM, time de handebol feminino de Santa Maria.
Na reportagem desta semana, falaremos sobre a retomada do futebol feminino no Inter de Santa Maria.
Nos blocos informativos da semana, você confere um giro pelos principais destaques no mundo esportivo.
E também vamos ter passar a agenda para este final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
Eu sou Marina Brinhal e apresento o programa de hoje com meu colega Alexandre Labella até as 3 horas da tarde.
Na produção, Milena Gubiani, Marina Ferreira e Manuel Bulsi.
A edição do programa de hoje foi feita por Mariana Camargo e Roberta Knopp. E na técnica, o nosso querido José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
Agora, vamos aos quadros do programa de hoje, com o giro de notícias do mundo do esporte, produzido por Milena Gubiani. Vamos ouvir.
Olá, Alexandre, Marina, e olá para você que está nos escutando. Eu vou trazer o giro de notícias do que aconteceu nessa semana. Começando com as notícias aqui da UFSM, no último sábado, a equipe de futsal estreou na Série Ouro masculina e garantiu a vitória de 4-3, de virada após estar atrás no placar por 3-0. O jogo foi contra a Cercesa, em Carazinho. Amanhã, a UFSM Futsal recebe a equipe Ser Triunfo às 20 horas, para a segunda rodada da Série Ouro. Do futsal, vamos para o vôlei. A primeira etapa da Liga Gaúcha de Voleibol da região vai ser sediada pela equipe da UFSM. Os jogos dos times femininos vão acontecer no sábado, e os masculinos no domingo. Ambos vão ser no Centro Desportivo Municipal, a partir das 8 horas. No futebol da cidade, o Inter SM estreou com vitória no Gauchão A2, vencendo por 1-0 Pelotas, com gol de Michel. O próximo jogo é aqui em Santa Maria, nesse domingo, contra o Grêmio Bagé. No lado do Rio Grandense, teve a apresentação do técnico Leonardo Ribeiro, que retornou ao clube para comandar a Série B desse ano. O Campeonato Brasileiro começou e o Internacional venceu o Bahia, no sábado, por 2-1, com gols de Wesley Ribeiro e Fernando Regis. Para o Bahia, Gabriel Teixeira foi quem marcou. O Grêmio, no domingo, perdeu para o Vasco por 2-1, com gols de David Correa e Matheus Carvalho. Gustavo Martins foi quem marcou para o Grêmio. E pela segunda rodada do Brasileirão, o Grêmio recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 2-0, com gols de Cristaldo e Soteldo. Esse foi o primeiro jogo que a equipe do Renato não sofreu gol desde a partida de ida da final do Gauchão. O Internacional enfrentou o Palmeiras e perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. O atacante Borré foi quem desperdiçou a chance chutando para fora. Mas ainda no final do primeiro tempo, Wesley Ribeiro marcou, garantindo a vitória de 1-0 para o Colorado. No vôlei, a Superliga Feminina teve as finalistas definidas em dois jogos. No segundo jogo das semifinais, que aconteceu na sexta, o Praia Clube venceu o Sesc Flamengo por 3-7-1. E o Minas venceu o Osasco também por 3-7-1. A final entre os times mineiros, apelidada Final Pão de Queijo, será neste domingo, dia 21, às 10 horas. Essa final será a quinta decisão entre os clubes nessa temporada. Já na Superliga Masculina de Vôlei, na noite de ontem, aconteceram os segundos jogos das semifinais. O Joinville venceu o SESI São Paulo por 3-7-1. E na segunda-feira, eles vão se enfrentar novamente para decidir o finalista. Já do outro lado, o Vôlei Renata, a equipe de Campinas, venceu o Vôlei Guarulhos e é o primeiro finalista da Superliga Masculina. O segundo jogo acabou em 3-7-0. E agora, indo para o futebol europeu, nessa semana acabaram as quartas de final da Champions League. O Borussia venceu o Atlético de Madrid por 4-2 e avançou para as semifinais com o placar agregado de 5-4. O PSG venceu o Barcelona por 4-1 e também avançou com a soma de 6-4. Do outro lado, o Bayern venceu o Arsenal por 1-0. No agregado, ficou 3-2. E o Real Madrid ficou no empate com o Manchester City, dessa vez em 1-1, com gol do brasileiro Rodrigo. O primeiro jogo também foi um empate, mas de 3-3. Por isso, a decisão ficou para os pênaltis. E o Real Madrid venceu por 4-3. O primeiro jogo da semifinal entre Bayern e Real Madrid será na terça, dia 30, e do Borussia e PSG na quarta, dia 1. Esse foi o Giro de Notícia desta semana, apresentado por mim, Milena Gubiani. Volto com vocês aí no estúdio.
Este foi o Giro de Notícias. Obrigado, Milena.
Agora são 14 horas e 10 minutos. Fazem 26 graus em Santa Maria. O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @radaresportivo, e o Twitter, @radarufsm. No Spotify, é só procurar por Radar Esportivo para ter acesso ao nosso conteúdo gravado.
Hoje recebemos aqui no estúdio Lucas Dias e o Arley Carvalho, que participam da comissão técnica da HFSM.
A Taça Sul de Handebol Feminino acontece em Santa Maria desde terça e a HFSM é organizadora e participante com mais 4 times. A Parrende de Caxias do Sul, a THB de Torres, a Drecha de Joaçaba e o Caçador de Santa Catarina.
As equipes jogam todas contra todas e as duas melhores garantem 2 vagas na competição nacional.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Arley. É um prazer. Muito obrigado por virem. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa.
Boa tarde, pessoal. Prazer é nosso de estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes também.
Boa tarde. Agradecemos o convite. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Antes de mais nada, a gente gostaria que vocês se apresentassem novamente aos nossos ouvintes e explicassem de onde veio esse interesse, essa relação com o handebol.
Bom, meu nome é Lucas, trabalho já com handebol há bastante tempo. O interesse veio desde o tempo escolar, né? Quando a gente jogava ainda em tempo de escola como atleta. Aí, depois o curso de educação física, né? Por gostar de esportes em geral. E aí, dentro do curso, a gente vai sempre se direcionando para alguma área, né? E aí, acabei me direcionando mais para a área do handebol, né? Então, tem alguns anos aí que a gente está trabalhando já com o handebol, né? Escolar e também com o handebol de clube. No caso, o HFSM, eu trabalho já desde o ano de 2015 no HFSM. O HFSM é um clube de 12 anos, né? Então eu entrei um pouquinho depois do início aí. E estamos aí trabalhando e estreando numa competição nacional pela primeira vez depois de 12 anos.
Eu sou o professor Warley, né? Sou de Santa Rosa. A gente tem uma parceria de alguns anos com a HF, né? Onde as nossas atletas vêm jogar aqui em Santa Maria. Trabalho com handebol há 15 anos, né? Mas temos nosso clube lá em Santa Rosa, que é um clube voltado mais para o handebol masculino. E de 3 anos para cá, a gente está com essa parceria com a HF. Já trabalhei como comissão técnica da seleção brasileira, né? Já fui para alguns acampamentos. Já fomos para alguns brasileiros com o time da escola. Mas o feminino a gente está dando um passo inicial agora, né? Tem uns 2 anos que a gente está com a parceria e está muito bom, assim, um trabalho muito, está crescendo muito. O resultado está agora com essa equipe infantil que a gente está com, graças a Deus, com um resultado muito legal até agora, né?
E agora indo para a parte do torneio que está acontecendo, né? Como foi que vocês conquistaram essa vaga na Taça Sul e como ocorre... Como ocorre a decisão de ser em Santa Maria o sediar a competição, né?
Bom, o campeonato brasileiro, né, de handebol, ele é regionalizado, né? Então, são divididos, né, nas regiões, e a Taça Sul, então, ela pega desde o Paraná ali, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os clubes podem fazer a inscrição, né, eles solicitam a inscrição, né, não tem, digamos, um pré-campeonato, é através de inscrições, e a gente solicitou a inscrição, né, para a Federação Gaúcha, e a gente, junto da inscrição, a gente fez uma solicitação para ser sede, né, para sediar essa primeira fase. Tínhamos já um pré-indicativo de apoio, né, do nosso parceiro, que é o SESC Senat, da Prefeitura também, que nos daria uma condição de trazer, porque tem um investimento, né, relativamente alto para trazer o campeonato para cá, né. Cientes também de que a fase final estava já prevista, né, pelo menos solicitada, para a cidade de Campo Bom, né, que é quando vai reunir os times, né, os campeões de todas as regiões. Então, a gente sabendo que o brasileiro, a gente não teria uma viagem tão longa, né, posso citar aqui como exemplo o brasileiro masculino, por exemplo, esse ano, a final, ano passado foi aqui em Santa Maria, a final esse ano é em Recife, então é longe. O pessoal da UFSM masculino agora vai começar aí a buscar os recursos para ir, né? Então, a gente ciente que seria tudo aqui por perto, né? A gente deu esse passo importante aí para trazer a competição para cá.
E agora, tu acabou de comentar que depois de 12 anos é a primeira vez de novo que a HF volta a competir em competições desse porte. Qual que é o sentimento? Tu já faz tanto tempo parte dessa equipe, como que é o sentimento de voltar?
A gente em 12 anos, né, jogou já muitos estaduais, Copa Mercosul, que é uma competição também que reúne times, né, de Santa Catarina, Uruguai, mas um campeonato nacional a gente nunca tinha jogado em nenhuma categoria, né, nem adulto, nem infantil, nada. Então a gente está, num primeiro momento a ideia era dar um passo inicial e entrar nesse cenário do campeonato brasileiro, né, e que isso seja um passo que a gente continue depois... Né, andando e galgando passos, que a gente não saia mais desse cenário nacional, colocar Santa Maria, né, no mapa do handebol nacional feminino, né? Então é um sentimento de gratidão, assim, a gente tem muitos apoios, né, muitos parceiros que conseguiram nos ajudar para trazer o campeonato para cá e fazer esse campeonato acontecer aqui, está acontecendo de forma brilhante lá no SESC Senat desde terça-feira, né? A gente está trabalhando com as meninas, né? Como o professor falou antes, a gente tem uma parceria também. Tem as meninas de Santa Rosa que vieram jogar com a gente conseguiu, né, visando que é um campeonato brasileiro, a gente buscou se reforçar para essa competição, trouxemos algumas meninas também do clube de ginástica e do clube da ABH de Butiá, né, são equipes que não inscreveram na competição, então a gente buscou esse reforço nessas meninas aí para ajudar, né, e por enquanto a gente está bem, assim, né, conquistamos 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, 2 jogos muito duros. Ontem enfrentamos a líder da competição, né, que segue líder ainda, mesmo a gente ganhando, eles têm 1 ponto a mais que a gente. E temos mais 2 batalhas agora pela frente. Hoje, 1 de noite, um clássico contra a equipe de Torres, né, um clássico aí do Rio Grande do Sul. E amanhã a gente fecha a nossa participação contra o Caçador de Santa Catarina.
E como tem sido a preparação técnica para esses jogos e também da questão de como foi a preparação para se tornar a cidade sede da competição? Como é que vocês se prepararam para isso?
A gente, no momento que a gente teve o retorno, né, positivo da confederação, né, que sinalizou para a federação que a gente seria a sede, a gente começou os preparativos, né? Então a gente passou aí mais ou menos uns 40 dias, pelo menos, em reuniões, tratativas com o SESC Senat, com a prefeitura, com os parceiros, né, o pessoal da internet, com parceiros para conseguir alojamento para as equipes de fora, porque é um campeonato longo, né? São 5, 6 dias aí que o pessoal fica. Então, a gente trabalhou muito fora de quadra também. Então, a gente teve um trabalho bem extenso, bem cansativo fora de quadra, mas que é para resultar, né, no que está acontecendo agora, que é uma competição de alto nível, né? E aí, junto a isso, a gente, né, trabalhando em quadra, treinando 3 vezes por semana, quadra com bola. As meninas fazem também fora uma preparação física, né, que daí já é mais para uma questão delas mesmo fazer na academia, buscar uma preparação física. A gente tem também, dentro da preparação, trabalhos específicos para as goleiras, trabalho específico com a preparação física. As meninas têm um acompanhamento de um fisioterapeuta. A gente trabalhou muito também com as meninas, desde que a gente bateu o martelo que jogaria, constantes atividades com o psicólogo da equipe também, né, para elas se prepararem para esse momento importante que era jogar um brasileiro, né, porque a gente sempre tem aquele friozinho na barriga, né, se nós treinadores temos, né, que dirá meninas de 14, 13 anos de idade jogando um brasileiro pela primeira vez, a maioria, eu acredito que praticamente todas jogando um brasileiro pela primeira vez, ainda que seja um brasileiro sul, né, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é uma competição de alto nível e que vai dar vagas para os dois que ficarem em primeiro e segundo para jogar contra times que hoje são referência. Português de Recife, que foi campeão ano passado, o NIP de São Paulo, que tem uma grande escola do handebol e é referência hoje, né? Então, a pressão por conseguir essa vaga é muito grande. Então, a gente teve que trabalhar também com essa questão do psicólogo, além da quadra.
Perfeito. Tu chegou até a mencionar a Torres agora quando falava que é uma equipe que vocês constantemente enfrentam nesses campeonatos estaduais, que é um time muito forte aqui do estado. E é um time que também já conseguiu se classificar para a fase final do Campeonato Brasileiro Feminino, tanto no cadete quanto no juvenil. Então, e vocês ainda não chegaram a enfrentar essa equipe. Como vem a expectativa para esse jogo agora? É tão importante.
É, assim, ó, é um clássico, né? A gente enfrenta todo ano em todas as categorias, porque Torres é uma escola que tem desde o mirim até o adulto, né? Uhum. Nós, esse ano, vamos jogar mirim, infantil e cadete. Ano passado, a gente enfrentou a equipe de Torres. Então, a gente conhece a equipe, só que não dá para dizer que isso é uma carta na manga, porque eles conhecem a gente também.
Sim.
Então, é um jogo que vai ser, com certeza, muito estudado. Aí, tu citou uma referência, né? Torres foi campeão da Taça Sul Juvenil, e também conseguiu a classificação ali com o vice no cadete. Então, assim, tu vê que é uma equipe que está em todas as taças sul, eles vão jogar 7 ao total, somando feminino e masculino, e eles conseguem vaga praticamente em todas, né? Então é uma escola muito forte, né? Então eles estão aí com, no campeonato eles têm uma vitória e uma derrota, certo? Então eles estão vivos no campeonato e com certeza eles vão vir hoje para o jogo precisando da vitória.
Sim, né? Perderam para a Paende pela... ontem, né?
Disputando a vida no campeonato.
Exatamente, é uma pena que é contra nós. eles perderam ontem para a Paende, eles estrearam com uma vitória, né? Uma boa vitória, um jogo muito difícil contra a Caçadora, eles ganharam acho que por 3 bolas.
Uhum.
E ontem num clássico também, né? E aí aquela coisa, né? Os jogos do Rio Grande do Sul a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então no clássico contra a Paende ali, a Paende que iniciou a competição com 2 derrotas, mas ela vem crescendo muito na competição, né? Fez um jogo duro com a gente no primeiro jogo, no segundo jogo perdeu por 3 bolas para a Joaçaba, que até então era a líder da competição, e ontem já conseguiu um êxito, né? Então, o campeonato hoje, né, nesse momento, ele está bem parelho. Assim, o líder tem 7 pontos, e quem tem menos pontos tem 2, mas Caçador, se consegue uma vitória, vai a 5, vai a vice-liderança.
E então, o campeonato tá... em bola todo.
Exatamente.
Tu falou do Caçador, do time da Joaçaba. A gente sabe que vocês participam já de torneios estaduais, já enfrentaram a Paende e o Torres. Como que você se prepara para enfrentar esses times de outros estados? Como que é a preparação disso?
Olha, a gente passou uma semana, eu e o professor aqui, conversando bastante, buscando achar vídeo na internet, buscar tentar ter alguma referência, né, ver vídeos de outros anos para a gente tentar ver o que, que a gente ia receber, né? E a gente é difícil, é complicado de achar. A gente, o que a gente fez foi durante a competição, né? Durante a competição a gente pegou, assistiu o primeiro jogo ali, né? A gente estreou contra a equipe da Paende e logo depois a gente já assistiu o jogo, né? E a gente ontem de noite a gente foi dormir 2 da manhã, né, estudando os jogos para poder trabalhar, né, em cima dos jogos que a gente já enxergou, que a gente já viu, né? Porque como é uma experiência nova para nós, a gente não é acostumado a disputar competições com equipes de Santa Catarina, por exemplo, que fosse Paraná, né? Então a gente tem a referência que a gente tem é buscar na internet, achar alguns vídeos, algumas coisas de jogos do passado, mas isso muda muito de um ano para o outro.
São times bons, né? Times duros de enfrentar.
É, Santa Catarina joga muito, né? Eles têm mais competições, eles jogam mais, né? A gente aqui fica mais restrito ao campeonato estadual, no caso.
A gente teve uma vantagem, um pouco, não sei se é uma vantagem, assim. A tabela foi uma tabela que nos proporcionou assistir os jogos deles antes, né? Então a gente conseguiu ver o time jogar, a gente sentou, a gente estudou a forma que eles jogavam, tentamos analisar como eles faziam as movimentações e treinamos para tentar neutralizar. Na quarta-feira a gente fez um treino para tentar neutralizar essas ações. Santa Catarina, a distância da cidade são muito, muito pequenas, né, uma da outra. Então, assim, é 100 quilômetros cada cidade. Então, eles jogam muito mais que a gente. A gente faz um campeonato estadual que são duas fases. Então, tu joga duas vezes no ano, enquanto Santa Catarina joga 10 vezes.
Nossa.
10, 15 vezes no ano. Então, finais de semana, quase todos eles estão jogando. Tem liga, tem campeonato estadual, tem joguinhos. Então, é bastante competição. Então, são equipes que têm uma rodagem muito grande, sabe? De competição, então são jogos muito difíceis assim, de realizar.
É algo até desnivelado, né? Eles terem tanto mais jogos aqui, eu acho que não tem tanto incentivo no handebol que nem Santa Catarina, é difícil.
Santa Catarina é um polo muito forte do handebol, cara. Assim, ó, a gente tá buscando, tipo, o Rio Grande do Sul vem numa crescente muito grande, assim. Ganhamos o Campeonato Brasileiro Juvenil, né? O ano passado... de seleções, então o Torres é uma equipe que vem sempre chegando, a Liga Hamburguense também, então a gente tem equipes que estão chegando, né? A gente está crescendo, agora a ideia nossa também é entrar no cenário para tentar competir de igual para igual, mas em comparação a níveis de jogos é bem difícil, por exemplo, para a gente sair daqui para jogar, vamos supor, Caxias, são 8 horas de viagem, sair daqui para Torres, Santa Maria Torres, dá 8 horas de viagem, então tem que sair de manhã, viajar o dia inteiro, né, para jogar final de semana e 8 horas para voltar, é muito cansativo, é muito tempo tu perde. Santa Catarina, tu viaja 1h30, tu tá na cidade, joga, passa o dia jogando, volta no mesmo dia e tá...
Uma logística muito difícil, muito, né?
Bem diferente.
É uma logística também que o FSM Futsal, por exemplo, faz, né? Final de semana passada eles estavam jogando lá em Carazinho. É. Eles já foram de tarde para ter que jogar só de noite e voltar no mesmo dia de ônibus. Então, é muito cansativo mesmo.
É muito difícil.
E vocês comentaram também que a equipe feminina recebeu esse apoio psicológico pré-campeonato, né? Até porque é a primeira vez que elas jogam um campeonato brasileiro. Só que, querendo ou não, são meninas muito novas, né? Então, como é que vocês gerem esse mental delas agora durante a competição?
Olha, o trabalho que o Vini faz com as meninas é sensacional, né? Psicólogo referência no esporte em Santa Maria, já trabalhou com vários esportes. Ele está com a gente aí pelo menos uns 7 anos já. Né? E com certeza tem dado bastante fruto o trabalho dele. Mas é difícil, assim, ó, no jogo de ontem mesmo, né, que foi um jogo muito estudado, a gente percebe no momento, assim, em situações assim, né, bem simples do jogo, que não refletem o que a gente faz no treino. Né? E tu que já foi atleta vai saber, num lance onde uma atleta pega uma bola, ela tem um corredor inteiro, ela tem a possibilidade de fazer, dar uma segurada, dar uma travada, e tu olha no semblante da atleta aquele nervosismo, né? Então, gerenciar isso é muito difícil, assim, né? Porque a gente tem que saber que daqui a um pouco uma menina de 12, 13, 14 anos, né? Uma forma que tu fala, uma forma que tu coloca, uma cobrança, tu acaba com ela no jogo, e aí tu perde a atleta pro jogo todo, né? E o jogo são 50 minutos. A gente acabou o jogo de ontem perdendo de 5-4 no primeiro tempo. Daí a gente teve que... Né, qual vai ser a estratégia? A gente conversou ali, juntou os três técnicos, conversamos. Ah, vamos fazer isso, isso, isso. Aí a gente injetou nelas. Foi mais uma questão motivacional. Assim, em vez de ficar naquela hora pontuando muitos erros que elas estavam cometendo, não, vamos dar confiança para elas fazerem o que elas sabem, né, e buscar essa vitória. Então é difícil. Né, porque são meninas que estão em formação ainda na questão da maturidade, da cabeça. Elas não sabem lidar muito bem com essa questão da pressão do jogo, né? Então, a gente vai gerenciando. A gente tem fora de quadro o Vinícius que ajuda, né? E aí dentro de quadro a gente tem que saber olhar para o atleta, a gente conhecer a atleta, né? E saber como lidar. Tem aquela atleta que tu tem que cobrar um pouco mais, que ela funciona com uma cobrança um pouco maior, né? Tem aquelas atletas que daqui a um pouco tu cobra, ela já murcha um pouquinho, então é um jogo assim bem, bem difícil, né? Até por isso que a gente tem mais do que um professor, são três aqui na quadra.
Pois é, é exatamente o que eu ia questionar, como é que funciona essa dinâmica de três técnicos ali na beira de...
É assim, ó, no papel, né? No papel, eu tenho a função de técnico, os professores na função de comissão técnica como auxiliar, mas assim, é, eu sou o técnico, sou o mais novo dos três, né? Então, assim, o professor Warley e o professor Horson, eles têm muito mais experiência que eu, né? Eles já, eu é o meu primeiro campeonato brasileiro, eu nunca disputei um campeonato brasileiro, né? E eu tô do lado de dois caras que sabem muito mais do que eu, que tem uma experiência maior, né? Então, assim, a gente combina que quem fala, quem dá a instrução, geralmente sou eu que falo com as meninas, que passo a instrução, mas o tempo inteiro eles estão na retaguarda, né? Passando uma informação, falando alguma coisa, né? Ó, oh, faz isso, quem sabe faz aquilo, né? Dificilmente, né, alguma decisão tomada de forma sozinha, assim, né? Geralmente eu consulto os professores, aqui, ah, que acha disso, o que acha daquilo. Claro, no calor do momento ali, uma hora tu faz uma troca e tal, tu nem pergunta, né? Mas aí daí, ah, tu fez uma troca errada, não enxergou, o professor já está junto para auxiliar, né? Mas no comando da equipe fica um, até porque só um pode ficar de pé. Ontem tomei um amarelo porque meus professores estavam de pé, né?
Eu vi ontem. E falando ainda do jogo de ontem, que foi um jogo que vocês tiveram muito psicológico para conseguir virar, né? E uma das questões importantes que tu mesmo mencionou foi essa questão de trocar elas, né, às vezes. Como é que funciona isso até para elas, essa questão de serem trocadas e do elenco rodar durante a competição?
O trabalho que a gente vem fazendo com elas desde o ano passado é justamente esse. Assim, ó, que entender que é um clube, é um time, né? Todas elas têm uma função, todas elas são importantes. Em determinados momentos vai sair A, vai entrar B. E não significa que A é titular e B é reserva. Elas, a gente está tentando trabalhar isso com elas, né? E ontem funcionou muito bem, né? Assim, ó, a gente foi mudando elas de lugar durante o jogo, né? Não estava rendendo tanto aqui, vai para lá. E a gente conseguiu, com isso, a gente manteve um nível de jogo, eu acho que os 50 minutos, principalmente defensivo, assim, a gente conseguiu defender muito bem o jogo inteiro. E o ataque, aos poucos, é como se era um jogo muito estudado, ele sabia como a gente ia atacar, nós sabíamos como eles iam atacar. O placar está ali, foi 11-8, né? O jogo foi um jogo baixíssimo para a categoria infantil, de ser, assim, saiu muito pouco gols, porque os times estavam estudados, eles sabiam como a gente jogava e nós também sabíamos como ele jogava. E a gente está, né, com essa ideia, assim, ó, de trabalhar com elas, que é um grupo. Não é 7 gurias, não, são 16 gurias que estão ali, que na hora que a gente precisar, a gente vai usar elas, né? E assim, ó, não é fácil, mas também acho que elas começaram agora a entender que o handball é um jogo coletivo, né? Tem atletas que se especializam só em defender. Eles entram só para defender, né? Defende, sai, entra outro para atacar. Isso é um handball, assim, ó, do nível, né, profissional. Então elas têm que entender isso, que tipo assim, ó, vai ter momentos que elas vão jogar e vai ter momentos que elas não vão jogar. Isso não significa que elas são melhores ou piores uma que as outras, né?
Perfeito. E essa questão do placar também, eu acho que dá pra gente dá pra colocar como um dos nomes principais disso a goleira, a Isabela, né, que foi o destaque da partida, o que não é tão comum uma goleira ser destaque da partida. O que vocês podem nos falar dessa grande aparição dela ontem?
É, a gente teve ontem, a Isabela ontem teve uma noite muito inspirada, né?
Sim.
É uma das meninas que a gente trouxe de fora para ajudar o time, assim como a outra goleira também, a Helena, né? Fato que a gente, nessa categoria infantil, a gente não tem goleira, né? A gente está hoje com goleiras no mirim e no cadete, então a gente tem um vácuo aí no infantil. A gente está sem goleira e foi buscar essas duas meninas, né? A Helena já está com nós há 2 anos, a Isabela pontualmente veio para jogar essa competição, depois ela volta para o clube dela para jogar o campeonato estadual, que é o clube de ginástica, né? E teve um caso bem curioso ontem, né? Que no primeiro jogo, a Helena que iniciou o jogo como titular, né? E no segundo jogo chamei as duas, né? E conversei com as duas e a gente decidiu, optou em consenso de, né, com a comissão técnica, de começar com a Isabela pela questão do jogo, né? Seria mais chute de fora, né? A Isabela um pouco mais alta. A Helena tem mais aquela questão da explosão no um contra um, né? Então a gente decidiu sair jogando. E aí, nesse jogo que a Helena não entrou, como disse o professor ontem, né, no final ali na conversa pós-jogo, a Helena no banco foi a atleta que mais vibrou e comemorou o tempo inteiro vibrando pela colega, né? Então ressalta a questão do trabalho que a gente está tentando fazer, do espírito da equipe, de eu estar torcendo para minha colega que está dentro de quadra, né? A Isabela é uma grata surpresa, né? A gente conheceu ela no ano passado, no Estadual Mirim. Ela foi um problema para nós ano passado para fazer gol nela.
Imagino.
Né? E aí a gente fez o convite esse ano, uma goleira muito nova, promissora também, né? Ela é 2011, então ela está no primeiro ano do infantil dela ainda. Então ela tem bastante tempo aí, né? Claro que o jogo como um todo, né, a gente defendeu muito bem, a defesa ajudou muito, a defesa fez bloqueio, as marcadoras de terceiro, segundo, a gente tirou muito espaço, né? Individualmente falando da participação dela, ela não tomou gol antes de 7 metros, né? Acho que 5, 6, 7 metros.
Acho que foram 5, 7 metros, ela defendeu todos.
Todos e um com rebote ainda, né?
Sim, não, aquele do rebote que ela levanta a perna dela, ela faz aquela defesa, foi espetacular, ela tava muito esperada.
Ontem foi uma noite brilhante pra ela e pra todas as gurias defensivamente ali.
Foi.
A gente viu que a gente tá falando a entrevista inteira sobre como ter esse apoio para as meninas em quadra, e a gente viu que vocês criaram uma comissão de mães para auxiliar na competição. Como que se dá essa participação delas?
A gente não costuma jogar muito em Santa Maria, né? Porque a gente joga quando a competição, nesse caso, a gente chamou, né? Fez uma solicitação, mas, por exemplo, estadual, para te jogar na tua casa, tu tem que ter ranqueamento, sempre joga o primeiro e o segundo. E a gente vem galgando, né, posições. Ano passado a gente conseguiu ficar em terceiro no Mirim no infantil. Só que aí a estadual são duas fases, então a gente não conseguiu trazer para cá. Então nesse primeiro momento que a gente conseguiu trazer essa competição para cá, a gente reuniu os pais. Olha, a gente tem uma missão que é trabalhar com as meninas, fazer toda a questão do extra-quadra delas, da parte técnica. A gente precisa da ajuda dos pais em uma outra rede, né? Seria mais a questão ali de trabalhar com questão de copa, com questão de extra quadra, de carrega a menina para cá, carrega a menina para lá. Então a gente formou uma comissão daqueles pais que se fazem um pouco mais presentes ali no dia a dia, alguns pais até acompanham os treinamentos, né? Reunimos alguns pais, falamos com a presidente da associação para a gente fazer isso e dar autonomia para eles trabalhar, né? E a gente se preocupar com uma coisa menos e conseguir focar só na questão da quadra, né? A gente tem bastante pais e mães assim que são bem ativos, né, participam da vida esportiva dos filhos, e isso auxilia muito, né? Então, e são pais de várias escolas, né? Então também é uma rede de apoio que a gente tem muito grande dos pais.
E para finalizar, como vem sendo o apoio da comunidade na competição?
A gente ontem e no primeiro dia a gente ficou bem contente, assim, a gente conseguiu colocar bastante gente dentro do espaço ali para torcer, né? Como eu disse, a gente não costuma jogar em casa, então a gente até nas divulgações a gente falou, a oportunidade que tem de ver o filho, a amiga jogar, né? Então assim, tinha bastante gente ontem lá, né? E
a gritaria,
bah, assim, ó, jogando em casa é fogo e tendel, né?
Ah, então, imagina se na transmissão já dava para ouvir, imagina ali ao vivo.
A gente teve na terça-feira, que foi o primeiro dia, a gente locou um ônibus também e a gente trouxe as meninas dos polos, né? A gente tem 5 polos na cidade que trabalham, né? E aí desses polos que são sociais e educacionais, a gente pinça meninas para jogar na equipe de competição. Então a gente fizemos essa atividade, fomos pegar as meninas lá na Santa Marta para poder assistir os jogos, né? Então foi bem bacana e a gente espera agora que nesses 2 dias, na reta final, a gente consiga, com o apoio da torcida aí, trazer mais 2 vitórias e quem sabe até o título da competição.
Sim, inclusive vocês estão nessa briga direta, né, por essas 2 vagas no Campeonato Nacional. Então agora, nessa última momento da entrevista, se vocês quiserem deixar um recado até para a torcida, fica aberto aí.
Não, então assim, ó, é convocar, na verdade, não é nem um convite, é uma convocação para todos o pessoal de Santa Maria que gosta de esporte, que gosta de handebol, né? É a oportunidade de estar acompanhando o Campeonato Brasileiro com times também diferentes, né? Com escolas diferentes. Então a rodada de hoje ela começa às 18h30 no SESC Senat e o nosso jogo é o segundo, às 20h contra a Torres. E amanhã a rodada começa às 9h, terminando meio-dia, jogamos amanhã às 10h30. E quem gosta já vai, já leva mais 2, 3, com muita gente lá. para a gente encher o ginásio lá, fazer uma gritaria e com certeza aí, se tudo der certo, sair com essa grande conquista para a cidade, para as meninas e para o clube.
E qual o valor do ingresso?
Não tem, é gratuito.
Não, então gratuito. Se não lotarem, tem que lotar. Eu vou dar meu GD lá. Oh. Eu moro perto, sai do Senat. Eu...
Saímos daqui com torcedora mais.
Perfeito. Então a gente agradece mais uma vez pela conversa e fica a nossa torcida para a equipe da HF conseguir essa classificação e fazer um ótimo campeonato brasileiro.
A gente que agradece o espaço, muito obrigado, né? E estamos sempre disponíveis aí para quando puder vir falar sobre outras competições também. Contem com a gente e agora a gente aguarda vocês lá para torcer também.
Agradecemos o convite, né? O handball precisa de espaço para ser divulgado, né? Para as pessoas saberem que em Santa Maria tem uma equipe que está 12 anos trabalhando, né? Galgando cada vez mais uma posição no estado e uma posição agora no cenário nacional, né? Então fica o convite para as pessoas irem no ginásio hoje, amanhã, torcer. E mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Chegamos ao fim da nossa entrevista. Voltem sempre. Vale lembrar que o Instagram do Radar Esportivo vai cobrir a partida ao vivo. Para acompanhar, siga @radaresportivo. Agora vamos aos quadros do programa de hoje.
São 14 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Radar Esportivo, o som do esporte. Vamos com a reportagem da semana, produzida pelo nosso colega Manuel Bulsin, sobre a retomada do futebol feminino no Inter de Santa Maria.
Muito boa tarde aos apresentadores de hoje e uma muito boa tarde também a todos os nossos ouvintes na UniFM 107.9. Na reportagem de hoje, falaremos sobre a retomada do futebol feminino do Inter de Santa Maria. O clube santamariense voltará a ter uma equipe feminina após mais de 20 anos. A iniciativa partiu do presidente Pedro de la Páscoa, que tem focado em investimentos na base do Interzinho. Nesse caso, o time feminino será montado para a disputa do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-17, que começa no dia 22 de junho. O objetivo do clube é angariar cerca de 20 meninas para a equipe, por meio de parcerias com escolinhas de futebol feminino da cidade. Os treinamentos devem começar no mês de maio. Após a retomada com sucesso da equipe Sub-17 masculina, com direito a título gaúcho, o Interzinho busca se consolidar também no feminino. A comissão técnica da nova equipe foi anunciada ontem, dia 18 de abril. O treinador da equipe será Henrique Saraiva, estudante de educação física da UFSM, que já possui experiências prévias no futebol e no futsal. Henrique será auxiliado por Adriana Nascimento e na preparação física estará Camila Valduga. Além disso, Bianca Mujica está na gerência da equipe e Jéssica Trindade será responsável pela coordenação geral do futebol feminino do Inter de Santa Maria. Jéssica foi a primeira integrante da comissão a ser anunciada. Formada em Educação Física, ela trabalha em projetos voltados para o esporte há mais de 10 anos e já disputou o Estadual Feminino de Futsal Série Ouro entre 2017 e 2018. Atualmente, ela é professora e coordenadora da Escolinha do Interzinho, que atende meninos e meninas dos 5 aos 17 anos, nas modalidades Futsal e Futebol Society. O Campeonato Gaúcho Sub-17 Feminino tem o início previsto para o dia 22 de junho e deve terminar em 10 de agosto. A disputa conta com 8 times, que na primeira fase foram divididos em 2 grupos de 4 equipes. As equipes devem se enfrentar em turno único dentro dos grupos, com as duas melhores qualificadas de cada grupo se classificando para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta, assim como a grande decisão. O Inter de Santa Maria está no grupo B, juntamente com Grêmio, Sport Clube Juventude e Vital Pro FC. O grupo A é formado por Internacional de Porto Alegre, Juventude, Adergues Tapejara e Esporte Clube Flamengo de Tenente Portela. O Radar Esportivo deseja boa sorte às meninas do Dino nessa competição. Eu sou Manuel Santos Bulsing e essa foi a reportagem de hoje. Volto agora com os apresentadores no estúdio.
Essa foi a reportagem da semana. Muito obrigado, Manuel. Seguindo os informativos da semana e já nos encaminhando para o final do programa, vamos saber o que nos espera para este final de semana, que vai ser recheado de coberturas do Radar Esportivo. Então anota tudo que a Marina Ferreira traz para você na agenda da semana.
Boa tarde aos apresentadores e muito boa tarde aos ouvintes do Radar Esportivo. Vamos agora com a agenda do mundo esportivo para este final de semana. O FCM Futsal enfrenta o Ser Triunfo neste sábado, dia 20. O primeiro jogo da equipe em Santa Maria vai ser realizado no ginásio do Colégio Medianeira, às 20 horas. Inter de Santa Maria também joga em casa, contra o Bagé, no domingo, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas. No Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Cuiabá no sábado, às 18 horas e 30 minutos, na Arena. Já o Internacional pega o Atlético Paranaense às 16 horas, fora de casa, no domingo. O Juventude também joga no domingo, às 18 horas e 30 minutos, contra o Botafogo. Brasileiros que ainda buscam por uma vaga para as Olimpíadas de Paris estão na Copa do Mundo de Ginástica Artística em Doha. Nesta quarta-feira, 17 de abril, iniciaram as fases classificatórias e nos dias 19 e 20 de abril acontecerão as finais. Nos últimos dois jogos da fase classificatória da NBA, Chicago Bulls e Miami Heat se enfrentam às 20 horas. Pelicans e Kings se enfrentam às 22 horas e 30 minutos. Os dois jogos acontecem na sexta-feira. Alguns jogos já confirmados da primeira rodada dos playoffs da NBA, que acontecem no sábado, dia 20, são Cavaliers e Magic, Timberwolves e Suns, Knicks e Sevenseekers e Nuggets e Lakers. As oitavas de final do Circuito Mundial de Surf, etapa Margaret River, na Austrália, serão realizadas às 19 horas da sexta-feira e contam com os representantes brasileiros Caio Ibelli e Ítalo Ferreira. No domingo, dia 21 de abril, às 4 horas, vai ser realizado o GP do Circuito Internacional de Xangai de Fórmula 1 na China. Ainda no domingo, a grande final da Superliga Feminina vai ser decidida entre Praia Clube e Minas. O clássico Pão de Queijo acontece às 10 horas em Recife, fora do local comum para esses dois times, que é Minas Gerais. Eu sou Marina dos Santos e essa foi a agenda da semana. Volto com vocês aí do estúdio.
E essa foi a agenda da semana. Obrigado, Marina, pelas informações. E que vozeirão da Marina.
Ela tem, né?
É, voz impostada.
Então, lembrando que o Radar Esportivo nesse final de semana fará a cobertura dos seguintes eventos. No sábado, a gente começa fazendo a cobertura da Liga de Vôlei, que teremos no sábado o time feminino de vôlei jogando. No domingo, a gente tem o time masculino de vôlei jogando, mas no sábado de noite, a gente tem a estreia da UFSM Futsal em casa, estaremos lá em peso, a equipe do Radar. E no domingo, a gente ainda tem o jogo do Inter de Santa Maria e também... Acho que é isso, o jogo do Inter Santa Maria.
Isso.
E esqueci de falar no sábado que também a gente fará a cobertura do handball feminino, que terá essa final.
Isso, é correria, hein?
É.
Acho que o Radar tá tomando proporções muito grandes, hein? Mas é muito bom cobrir esses eventos que tem na cidade, né? É uma experiência. Porque agora, falando um pouquinho, né, do jornalismo aqui, né, um pouco por trás do microfone, a gente sabe, a gente está numa cidade, por exemplo, que não é uma capital, né, não, às vezes a gente fala muito de, não tem grandes clubes, campeonatos gigantes, mas tem os campeonatos que a gente tem que respeitar, que são os que acontecem na nossa cidade, a divisão de acesso, os jogos da FSM Futsal, que inclusive é uma série ouro, né, e as pessoas desvalorizam muito esse valor do futsal, né. E são competições que valem a gente cobrir, é muito sério, é muito gratificante, além do aprendizado, né, que a gente, como aluno, é muito bom estar de perto, sentir o calor do momento, como repórter, um pouquinho torcedor do FSM e do Interzinho. Mas é muito legal, é muito legal. Eu pretendo estar nesses eventos também, que... E aquilo, é muito difícil, né? Dividir a torcida com informação.
Mas a gente dá um jeito de conseguir fazer essas coberturas. E lembrando, vi agora que ontem a UFSM Futsal ainda anunciou dois novos jogadores no seu elenco. O Ala Rogerinho, que já foi parte da UFSM Futsal em 2021, volta para assumir a camisa 16 no time da Federal. E também mais um goleiro, o goleiro Passarinho, de 27 anos, que é uma novidade no elenco da FSM Futsal. E aí a gente entra no mérito de goleiros, que a gente estava até comentando agora, né? Que a Milena falou no giro de notícias sobre o jogo contra a Cercesa, atual campeã da Série Ouro. Que partida fez o Edinho, né, Alexandre?
Nossa Senhora.
O goleiro da FSM Futsal. Edinho foi brilhante. A gente estava falando sobre goleiros inspirados na entrevista. Edinho estava muito inspirado. E, antes de... Desculpa te interromper.
Não, passa.
Mas ele também, eu descobri depois que ele estava com febre e suspeita de dengue
no jogo.
Meu
Deus, é o Michael Jordan nas finais da NBA, jogando com febre, acabando...
Que performance!
Inclusive, dentro dessa atuação dele, entrando um pouco mais na análise, o primeiro tempo, que foi onde a UFSM sofreu mais, que depois vem a remontada, né, a virada... Se não é o Edinho, teria virado quanto o jogo? 6-7-0. E ele foi... Pra mim, eu tive ele como...
O craque da partida,
né? Porque sem ele... Claro, os jogadores depois no segundo tempo foram muito bem, né? Mas se não é ele...
Sim, o próprio Léo Rudeck, que é outra contratação da FSM. Como contratou bem o FSM Futsal esse ano,
sim,
né? Porque que foi muito importante, fez 2 gols, se eu não estou enganada. Então, exatamente como tu disse, se o Edinho não tivesse segurado as pontas, feito todas essas defesas, muito difíceis, inclusive algumas...
Sim, tá louco.
O time não teria tido esse psicológico pra virar a partida, né? Porque virar um 3-0 não é virar qualquer coisa.
Sim, tu trouxe a informação das duas contratações, né, que foram anunciadas. O FSM não basta só ganhar da Cercesa, tem que seguir contratando. Eu acho que tem potencial. A gente já conversou muito nos outros programas, né, sobre... que até em entrevistas que depois que passa, tem uns times muito difíceis de se enfrentar, mas eu boto muita fé na...
Um desses times muito difíceis era a própria Cercesa, que foi a atual campeã. Inclusive, jogar em Carazinho é muito difícil.
Sim.
A torcida deles é muito forte. Foi um dia que estava chovendo muito, então tinham que limpar com frequência a quadra. Então, já vencer desse, que era um dos principais adversários, é muito importante. O primeiro jogo.
Fora a questão da viagem que tu comentou, né?
Eu comentei.
Começar com o pé direito também, né? Começar a competição contra um dos favoritos e...
De virada,
fora de casa. Eu não sei agora, não me lembro, tem 2 turnos, tem volta aqui?
Eu acredito que sim.
Ah, tá. É porque senão ficaria meio injusto,
perfeito,
né?
Perfeito, tanto que no...
Perdão ao ouvinte, né, por não ter essa informação.
No mata-mata é assim, né? Tem o jogo de ida e de volta, inclusive... Ser Triunfo foi o time que eliminou o Santa Maria, no time da Santa Maria, né, o SM Federal... No futsal ano passado, nas oitavas, né? Porque o UFSM, inclusive, não conseguiu se classificar entre um dos primeiros, então não conseguiu o fator casa para decidir.
Mas esse ano será diferente.
Estamos ansiosos para cobrir, estamos esperançosos. E você, ouvinte, não pode perder.
E falando um pouquinho agora, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso xodó NBA. O que, que tu tá achando do play-in?
Ai, já começou uma loucura esse play-in, né? Esses jogos... Ai, play-in é sempre uma loucura, porque o fato de a decisão acontecer em somente um jogo, eu acho que pesa muito, né?
Sim.
E, nossa, nem sei por onde começar.
O Golden State já é eliminado, né?
Pois é,
gravou tanto o Steph Curry na última quarta... Foi, sem ser essa, na outra que tu falou, de Steph Curry.
Eu falei.
Sim, tu falou que o Gui Santos tá num time com Steph Curry.
Ele não tem tanto espaço,
e ele não tem,
né,
culpa. E o Steph Curry, ele não tem culpa, né?
Ele não tem.
Não só do time ser eliminado, como do time tá no play-in, né? Porque o esforço
exatamente
que ele fez pra ir direto pros
playoffs.
Você
teve um jogador desse ano do Golden State Warriors que tentou segurar as pontas e foi muito importante pra esse time.
Paul.
Foi ele. Não teve lá seu melhor ano.
Mas CP3. É difícil. É aquilo, né? E agora ela falou hoje, né, que é Chicago Bulls e Miami Heat.
Perfeito, às 8 da noite.
E o Jimmy Butler lesionado, né? Lesionou o Mr. Playoffs aí, que é um xodó dos brasileiros na NBA,
um,
né?
Um querido sempre com a camisa do Santos, né?
Sim, é amiguíssimo do Neymar. É muito difícil. O Miami... Só que aí que tá. O Miami, ele é um melhor time que o Chicago, pra
é
mim.
Verdade.
E o Chicago Bulls, ele é um time muito... Ah, sei lá.
Eu
é
acho
um time
inconstante.
Sei lá. É um time muito
pós-Jordan, sem sal. Todo sal que tu vê no Chicago Bulls. Claro, teve a época ali, Derrick Rose, MVP e tal, início dos anos 2010, né? Mas, sabe, é sempre um esboço, né?
Pois
aquele
é.
Tamanho, aquele... Nossa, é difícil, né? Eu, ainda bem que eu não sou torcedor
mas
do
eu
Bulls.
Eu acho um time surpreendente, né? Porque que partida fez o Kobe White, por exemplo, com Sim. 42 pontos num jogo contra o Atlanta Hawks?
Ele tá sendo cotado pra ser o Most Improved Player, né?
É,
ele,
o Tyrese MIP.
Maxey, né?
Pois é.
Eu acho que... É, como jogador improvável, acho que pode ser ele mesmo. Porque acho que ninguém esperava essa evolução, né?
Exato.
Depende... É que tá, isso só conta a temporada regular, essas premiações, Sim. né? Então, acho que essa partida agora já não sei
não.
se...
Não. E eu particularmente, se eu fosse escolher um MIP, por exemplo, eu sempre prezo muito por esses jogadores que surpreendem. Esses jogadores que a gente não espera que vão fazer temporadas assim, como foi na temporada passada o Lauri Markkanen, né? O jogador que jogava Sim. no Jazz e etc.
E vale ressaltar o Kobe White num time ruim, porque, por exemplo, o Tyrese Maxey, que também teve uma evolução considerável, não seria injusto ele também ganhar, mas ele tá no time melhor,
não,
né?
E eu não sei nem se é essa questão, porque o Tyrese Maxey, ele é um jogador que sempre mostrou muito potencial, né? Nesse Sim. time. E o outro, um que era cotado no passado pra esse MIP era o Shai Gilgeous-Alexander, que
e
é um
agora
outro
é cotado
jogador.
Pra MVP,
e agora, pois é, que loucura. E ele não, esse é perfeito exemplo. Ele sempre jogou muito bem, ele é um jogador muito novo, que sempre mostrou esse potencial de crescer e tá no patamar que tá hoje de MVP.
E falando, inclusive, dessa questão. Passando rapidinho, de não ser um time tão bom, o Chicago Bulls, é muito louco a diferença de nível do leste pro oeste, né? Porque no leste, no leste é da costa da Atlântica, né? Tá, no leste, o Chicago Bulls classificou com 35 vitórias e 48 derrotas, algo assim, 42 derrotas, algo assim... E ele nem foi o último, ele foi o nono ou oitavo. E do outro lado, o Golden State fez 40 e poucas, tipo, e ele era o décimo, e o Golden State como o décimo. É muita diferença, né?
É que eu acho que é uma coisa também que depende ano a ano. Porque o leste, por exemplo, anos atrás era não tão forte, tão
fases.
Competitivo. Eu acho que são fases. Até porque o próprio Boston Celtics, Bucks, Heat, dependendo da temporada, é algo mais competitivo. É que esse ano o oeste tá muito competitivo.
É muito time bom, né? Não próprio... é time bom, muitos jogadores bons carregando umas barcas afundadas, né?
O próprio Dallas Mavericks, por exemplo, que é um time que normalmente beira, né? Essa parte de baixo, assim, da classificação pros
passou
playoffs.
Passou tranquilo no playoff. Né?
Passou tranquilo e ano passado não conseguiu nem play-in. Esse ano o Luka Doncic e o Kyrie Irving se entrosaram. E ainda
ele deu ajuda que o
e o pivô precisava. Que veio do draft, inclusive. Então, tipo, é um time que conseguiu jogar melhor esse ano. O Luka, outro cotado para MVP, que tá fazendo uma temporada absurda.
É muito cara bom no mesmo lado, né? Tem o Shai Gilgeous-Alexander, tem
o Jokic,
tem o LeBron, tem o Stephen Curry. Sabe, o Stephen Curry e o LeBron são, tipo... Atualmente eles não são nem melhores daquela divisão e são caras que, tudo bem, enfim, da carreira, mas eles são gênios, sabe? Tipo, o nível
vão fazer
bizarro que tem, né? Oh, o LeBron tem a média é 27, 7, 8, de 27 pontos, 7 rebotes e 8 assistências na temporada com 39 anos. É inacreditável.
Então, a gente agora falava de NBA, né? Que é o que a gente vai acompanhar aí do esporte internacional. Não se esqueça de acompanhar o esporte local agora nesse final de semana. Agora são 14 horas e 56 minutos. Faz 26 graus em Santa Maria. Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
Se você perdeu alguma parte do programa de hoje e deseja acompanhar desde o início, basta procurar por Radar Esportivo no Spotify. No programa de hoje, conversamos com o Lucas Dias e o Arley Carvalho sobre a HFSM e a Taça Sul de Handebol Feminino Infantil.
Na produção do programa de hoje, Milena Gubiani, Marina Ferreira e Manuel Bulsin.
Na apresentação, eu, Alexandre Labella e minha colega, Marina Brinhol.
A edição foi feita por Mariana Camargo e Roberta Knob. Na técnica, sempre ele, nosso parceiro José Cortiero.
O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
O Radar Esportivo volta na próxima sexta.
Até lá e um bom final de semana a todos.
Tchau!
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.